Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Você vai ali no calor, né? Fala, nossa, mas esse negócio aqui, fui lá, passei. Faz muito tempo isso e era uma notícia falsa. Era uma coisa que não tinha acontecido de verdade. Era uma pessoa que queria causar nas redes, eu fui lá e bum. E era uma notícia falsa, faz muito tempo. E a partir dali eu comecei a prestar mais atenção se as coisas que chegavam até mim, porque aquilo foram amigos, né, que me... Ah, olha isso aqui que tá acontecendo, compartilha. Vai ser bom a sua voz nesse momento. E aí eu ali, né, tocada, mexida, generosa, fiz o papel de idiota compartilhando uma coisa que não era verdadeira.
Eu já quero puxar aqui o pessoal de casa para saber que agora a gente vai falar sobre as correntes que carregamos e passamos adiante. Aquele amigo que marca você para postar, né, postar ali as suas fotos em preto e branco, a dancinha do TikTok, 9 verdades e uma mentira sobre mim. Ninguém tá imune às correntes. Por que é tão difícil se libertar delas? Será que esse comportamento de manada é sempre bom? Você já aderiu a alguma hashtag no calor do momento, depois se arrependeu? Crucificou alguém injustamente? Repassou corrente proibidona lá no grupo da igreja, de repente? Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Ô, Carol, a gente tá falando de corrente aqui. Você já veio com signo, não? Porque é meu signo. Você acredita em corrente? Por exemplo, recebe um negócio pela internet, por via das dúvidas, é melhor passar?
Não. Acho não. Tudo uma besteira, mas tem algumas correntes que eu participo. Que são legais, assim, incentivar a autoestima e tal, mas eu acho, na verdade, tudo um saco, e não acredito.
mas tem uma coisa, porque tudo bem, essas correntes repassem para 10 pessoas, é até uma coisa meio antiga, né? Lembra que tinha muito isso, acho que quando começou o e-mail, que tinha muito passe
esse... Sempre achei um saco.
Era um saco mesmo. Passa esse e-mail para toda a sua lista, ou senão você receberá em troco. Agora, ao mesmo tempo, tem uma cobrança também de... Porque hoje em dia, ainda bem que temos muito espaço e muito lugar para dar nossa opinião e tal, mas tem uma coisa um pouco... Você ter que se posicionar de tudo, postar toda foto, você pintada de vermelho, lutando por não sei o quê, você pintada de azul para lutar contra não sei o quê, você com... um olho tapado para lutar pela justiça, tem um pouco assim, repassar essas correntes da justiça que também pode ser um pouco infernal também, não?
Porra, se é, mas eu já, eu não me faço refém desse tipo de coisa, porque é perigoso também, né, senão você fica ali vivendo só para esse tipo de corrente, muitas vezes essas correntes elas nem têm uma finalidade certa, né? Já vi muitas coisas acontecendo assim. Existem pessoas que me cobram também, mas aí é dois trabalhos, vir me cobrar e esquecer de me cobrar, porque eu vivo a minha vida e vou participar da corrente que eu sinto à vontade, então não me obriguem, o meu ascendente é Áries, eu fico louca.
Ô João, a tua lua em Saturno, que é Áries também aí, você participa muito, posta muita coisa, mas já postou na obrigação? Já postou? Ai, que chato, vou colocar... Até acredito, mas já postei tanto, vou colocar aí.
Muitas vezes, na obrigação muitas vezes, porque é uma obrigação em algum lugar que a gente acredita e que a gente acha que talvez seja esse um jeito de fazer o mínimo por uma causa que a gente acredita. E a gente faz, eu acho que tem muita gente, diferente das correntes que nasceram nos e-mails, que até hoje esse pensamento me vem, o que será? Qual é o tesão dessa pessoa? Será que é só voltar esse e-mail para ele? Porque hoje em dia a gente tem pessoas que trabalham, por exemplo, minha madrinha Paula Lavini é uma pessoa engajada, trabalha, manda flyer, link, não sei o que, para postar. E ela fala, eu sou a chata do WhatsApp, eu sou uma mala, todo mundo foge de mim, não sei o quê. Agora, o trabalho da Paula que eu conheço, mas de muita gente, é sério. São pessoas que estão trabalhando para um mundo melhor, mais confortável para as minorias sociais, um mundo, por exemplo, teve agora a questão dos direitos autorais dos artistas, que foi uma discussão interessante e tal. E muitas vezes a gente nem se inteira mais pelo agente, a gente entende que é uma boa causa. Mas é perigoso, Porque dá uma vontadezinha, né? O pertencimento. É quentinho você nadar a favor da corrente. É quentinho você ir atrás daquele movimento que estava todo mundo, que tá todo mundo postando. Mas é muito perigoso. Eu estava conversando há pouco tempo atrás com o meu querido colega, amigo, amor da minha vida, Francisco Bosco, sobre isso, sobre esse afã, né? Sobre a gente... Porra, não, tem uma hashtag lá criada. Assim, eu poderia dizer com a maior com provável chance de errar, mas não muito, que 90% das pessoas vê o negócio, mas não vê o negócio. Vê a hashtag, tem vontade, mas pelo exercício da lacração, não se inteira da coisa. E aí acaba acontecendo uma coisa muito perigosa, que é a injustiça, que é a vaidade do grupo, do coletivo. Você se junta e você vai com uma voracidade para cima de umas pessoas sem necessariamente saber do que você está falando. E você pode destruir a vida de alguém, que não, que injustamente. Então é importante que a gente entenda que, primeiro, corrente é fazer alguma coisa, mas é fazer muito pouco. E também entender que há de se ser responsável pelo que tu postas. Tu é eternamente responsável pelo que tu postas, já dizia o filósofo moderno. É isso, tem que haver alguma responsabilidade. Quer participar da hashtag, postar o negócio, é importante, está todo mundo junto. A gente vive num país agora violento, agressivo, com um palhaço presidente e a gente tem que cuidar do nosso país, cuidar das nossas causas. Muitas pautas importantes acontecendo, mas é importante você fundamentar, né? Você entender do que você está falando, para você nem ser injusto, nem passar besteira para frente.
Isso aí que o João tá falando, Francisco, tem a ver com o efeito manada. Fala um pouco disso pra gente.
Fábio, por mim acabava o programa, porque o João, assim, o João falou tudo que eu gostaria de falar, assim, concordo completamente. Assim, vou parafrasear o que o João falou, assim, eu vejo redes sociais, Fábio, assim, como uma coisa muito ambígua, porque hoje em dia... Boa parte das disputas políticas se dão nas redes sociais, né? A rede social pauta tudo, a rede social pauta o nosso programa, pauta a imprensa, pauta a política, né? Pauta a vida das pessoas. Então é muito importante que você dispute as narrativas que estão circulando nas redes sociais. Aí, nesse sentido, isso que a gente está chamando aqui de correntes, tem um papel que é importante e que pode ser positivo. Mas tem o outro lado também, que é muito perigoso. A Carol também usou essa palavra perigoso, o João também. E eu enfatizo, assim, o perigo é, em nome do quentinho, adorei a expressão do João, assim, o que é o quentinho, né? O quentinho são as compensações narcísicas do pertencimento a um grupo. É isso. Então, porque aí você pertence a um grupo e aí você... entende o movimento do grupo, o que esse grupo está fazendo, como é que ele está pensando, o que ele está postando, aí você começa a fazer a mesma coisa. E o quentinho é que todo mundo do grupo começa a te curtir. Aí o que acontece? O perigo é que quanto mais radical, dogmático, lacrador você é, mais curtido você é. E aí muito facilmente você se aliena da verdade do assunto que você está ali compartilhando em nome dos benefícios narcísicos que a lógica de grupo traz. Então, às vezes, você está ali completamente convencido de que está fazendo um puta trabalho político, moral, você está ali achando que é o superior moralmente do tabuleiro da baiana, e, na verdade, você está contribuindo para a degradação social, porque você não sabe a menor ideia do que você está falando, e nem quer saber, no fundo, você quer o quentinho. Então, assim, a atitude responsável aí seria nunca entrar numa corrente sem procurar saber o que você está falando. Agora, infelizmente, assim, a imensa maioria das pessoas que participam de correntes, assim, não sabem do que estão falando. Eu fico impressionado, Fábio, assim, eu abro meu Instagram e quando você conhece as pessoas, né, eu conheço um monte de gente, eu sei que a pessoa não faz a menor ideia do que está falando, velho. Só que o que acontece? A identidade política, ela virou uma coisa assim, se você é de esquerda, né, você não está muito preocupado em estudar determinada política pública, em estudar a fundo alguma coisa. As coisas são complexas, viu, Fábio? Assim, vai, economia é complexa, um monte de coisa que é complexo pra caramba, que parece aparentemente assim, que basta você estar do lado certo da história, assim, mas não é assim não, velho. O que acontece é que a pessoa, ela entende que ser de esquerda ou ser de direita é a mesma coisa, se não for pior, significa você dominar um certo código, que é você consegue identificar quais são as pessoas mais importantes daquele grupo, qual é a direção que elas pensam, o que, que elas estão compartilhando, você faz igual. Então, assim, a sua identidade política, ela vira você dominar um certo código estético, comportamental, moral e reproduzir. E nisso você se alienou completamente do que é o objeto original de discussão, seja ele qual for, uma política econômica, o novo marco do saneamento. Não interessa, velho, o apagão do Amapá, privatização do sistema elétrico que levou ao Amapá, você não estuda nada. Você viu para onde que a boiada está correndo e bota seu boizinho para correr junto. Não é bom.
Ô, Emicida, isso que o Francisco está falando, quero saber um pouco. Devem te pedir opinião sobre tudo, né? Devem chegar para você, ô, Emicida. E esse o técnico do Vasco novo aí, como é que tá? Ô, Emicida, e o Amapá, o que está acontecendo lá? Ô, Emicida, o que está rolando aí com essas queimadas no Pantanal? Você quase que se sente obrigado a ter que pesquisar sobre tudo pra ter na ponta da língua opinião sobre as coisas todas? Ou tem coisa que você fala, ah, deixa, olha, eu não faço a menor ideia se o Brexit vai ser bom ou ruim pra Inglaterra, eu quero que se dane.
Ô, Fábio, vou te falar uma coisa muito louca. Teve uma fase da minha vida, eu acho que todos nós, no momento que a gente é impactado pela força das redes, assim, a gente sente, né, que vem tanto assunto, vem uma avalanche de coisa que está acontecendo, principalmente quando você vai descobrindo coisas, aquilo vai te instigando, você começa a cavucar, nossa, isso aqui também é isso aqui, esse negócio significa isso, eu nunca pensei que essa coisa tivesse ligada com essa outra coisa, e aí no meio dessa coisa você fica entusiasmado e com vontade de pesquisar e ver mais e querer emitir sua opinião, porque aí já é sua vaidade falando, entendeu? Sua vaidade quer que você grita pro mundo sua opinião a respeito de coisa que você não faz a menor ideia do que significa, que até 15 minutos atrás você não fazia ideia de que existia, sabe? Realmente, muitas pessoas pedem minha opinião a respeito de tudo, pedem para eu compartilhar um monte de coisa, mas a verdade é que eu tenho uma relação muito saudável com o barato de rede social. Como eu falei agora há pouco, umas horas atrás, as únicas redes, esses bagulho de corrente que eu dou atenção, é de besteira. Tá ligado, mano? É bagulho da loira do banheiro, tá ligado? É bagulho do Saci Pererê que foi visto em Araraquara, tá ligado? E se você não compartilhar com 15 pessoas, até as 11h57 da noite ele vai aparecer na sala da sua casa e você precisa amarrar ele com fio de cabelo comprido de uma mulher de 79 anos, senão ele leva todas as crianças da sua casa embora. Eu gosto disso, mano, tá ligado? Esse bagulho de querer encostar os outros na parede, sabe? Essas ideias de você tinha que falar sobre tal coisa. Fala você, arrombado. Entendeu? Eu tô aqui, mano, eu tenho uma par de coisa pra fazer, entendeu? Principalmente em 2020, mano, é chacoalhar a criança, é lavar banheiro, é lavar a louça, é fazer comida, tá ligado, mano? Quando eu parar aqui, eu vejo, mano. Entendeu? Se eu tiver tempo, eu leio, mas não vem colocar esse barato nas minhas costas. Às vezes eu também tenho a sensação, isso, acho que vocês devem ter uma sensação parecida com essa assim também. Quando você tem uma ascensão profissional, as pessoas têm uma sensação de que você tá com a mão abanando, mano. Elas querem dar um negócio pra você carregar de qualquer jeito. Toma aqui esse bagulho. Tá todo mundo carregando coisa. Não vai ser você, Emicida. Vai ficar de mão abanando. Eu carreguei coisa 30 anos da minha vida. Eu tô há 5 anos sem carregar coisa. Eu quero continuar com a minha mão abanando agora, Fábio. Eu tô preocupado.
Maravilhoso.
Eu tô preocupado com o destino do mundo, eu tô preocupado com o destino da democracia, eu tô preocupado com o destino da humanidade, mas agora não.
Agora me deixa.
Me deixa em paz.
Eu tô aqui com o Twitter e achei interessante. A Maria Evelise Blas falou que depois do documentário Dilema das Redes, essas correntes têm uma segunda intenção: somos produto. Ela já foi ali no lugar interessante. A Carol Mafra, concordo com o João Vicente, ninguém lê nada, só repassa, dedo nervoso. Volta lá, lê sobre e depois vem me falar. Ô, Carol, você já se pegou passando uma coisa adiante e depois parando pra pensar, peraí, o que foi isso aí que eu passei?
Já aconteceu. Você vai ali no calor, né? Fala, nossa, mas esse negócio aqui, fui lá, passei. Faz muito tempo isso e era uma notícia falsa. Era uma coisa que não tinha acontecido de verdade. Era uma pessoa que queria causar nas redes, eu fui lá e bum. E era uma notícia falsa, faz muito tempo. E a partir dali eu comecei a prestar mais atenção se as coisas que chegavam até mim, porque aquilo foram amigos, né, que me... Ah, olha isso aqui que tá acontecendo, compartilha, vai ser bom a sua voz nesse momento. E aí eu ali, né, tocada, mexida, generosa, fiz o papel de idiota compartilhando uma coisa que não era verdadeira. E aí, em seguida, eu corri a apagar. Então, tem... Às vezes é vontade de agradar as pessoas, às vezes é vontade de chamar atenção ou de se sentir importante. Hoje em dia, a gente sabe que nas redes sociais é muito fácil você ganhar um like, é só você falar do assunto mais comentado na semana e ter uma opinião bem ácida em cima disso. É quando você percebe, você está ali com um monte de like, um monte de compartilhamento, como se aquilo fosse realmente trazer uma relevância para a tua vida pessoal, né? É só uma... Sabe o que eu costumo dizer? Que no Twitter é como se fosse uma avenida. Tá numa avenida, gente. Vocês saem na avenida assim, ai, cólica, ai, vou comer um bife, sabe? Na avenida. Aí você vai no Twitter e joga coisas que são assim, é pra todo mundo ler. Aí você fala, ah, o Twitter é meu, eu falo o que eu quiser. Então faça um Twitter que ninguém te siga. Ou então não fale nada. A opinião tá exposta ali, aguente, entendeu? Então, eu já passei por situações que eu dei minha opinião sobre uma corrente e depois me apedrejaram, eu falei, ah, vai cagar, Carol, né? Eu mesma me reconheci ali, tava sendo chata, ninguém mandou falar, e aí eu acho que é isso, mas corrente comigo só se for a corrente com K, queridos.
Não, e... Fora que também tem uma coisa, Fábio, que é a gente, né, como a gente angaria muita atenção ao redor do nosso nome, a gente tem que ter um cuidado que as pessoas desconhecidas não precisam ter. Então, as pessoas podem compartilhar a teoria da Terra plana, conspiração chinesa, tudo isso aí sem responsabilidade nenhuma, porque é divertido. No final do dia, nenhuma delas é responsabilizada pelo que elas disseram, a não ser que elas incorram em algum tipo de crime. Agora, a gente, com o poder de influência que a gente pode ter, e como isso também volta e a gente pode ser cobrado duramente pelo nosso posicionamento, a gente tem que ter muito mais cuidado, tem que se informar muito mais para poder pular de cabeça nessas loucuras aí dos outros. Por isso que é legal nós ter uma relação saudável e falar, nah, deixa vocês aí nessa brincadeira aí, tô suave.
É, sim. Isso.
Mas isso você falou, cara, eu também já mandei coisa que eu não conferi, no afã de mandar para dizer que eu tinha razão, mandei, aí foi aquela coisa, mandei, aí falei, peraí, deixa eu dar uma olhada. Aí quando eu olhei era ridículo, tava uma fonte péssima, era uma matéria totalmente equivocada. Eu apaguei, mas eu fiquei com uma vergonha. Parecia, assim, que eu tinha sido exposto mesmo ao ridículo. Por isso que é muito louco eu ver. Claro que tem muita gente que passa fake news com maldade mesmo e tal. Mas eu converso com, vou falar com adultos, ou seja, pessoas, meus tios, meus pais, avós. Eu falo com esses adultos e eu falo pra eles, vocês têm que verificar as coisas, porque é uma vergonha isso, que vocês, quando você passa uma coisa que não é verdade. É, independente o quão mal isso pode fazer, porque pode ser uma mentira horrível e que realmente faça mal, ou pode ser só uma bobagem que acabou sendo. Mas é você se expor ao ridículo. E vocês já são grandinhos o suficiente para saber quando você vai atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Assim vai ser. Agora a gente tem que ensinar aos adultos que antes de mandar a mensagem, a notícia, o link, eles têm que olhar para os dois lados do link para ver se esse link, da onde ele está vindo, para onde ele está indo, o que, que ele é, o que, que não é. Então eu me sinto como o filho ensinando ao pai que tem que olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. E talvez seja até justo, porque eu estou nesse momento, eu estou nesse mundo tecnológico que meus pais, meus tios, meus avós, Não nasceram nesse mundo. Então é muito difícil. Volta e meia, outro dia minha mãe perguntou, eu preciso saber o endereço da loja, como é que eu faço? Eu falei, você bota no Google. Como como assim, como é que você faz? Ela é mesmo. É porque não tá automático na cabeça dela. Ela não nasceu colocando no Google. Ela aprendeu. Então não tá, não tem... 45 anos da vida dela, ela aprendeu de um jeito. Os últimos 15 é botando no Google. Ainda não fixou. Então eu falo, a gente tem que ensinar os nossos pais a olhar para os dois lados antes de mandar a news, para saber se ela é fake ou se ela é a boa e velha news real. Carol, quero te agradecer por estar aqui. Obrigado pela tua presença. Foi incrível.
Eu amei, gente. Foi incrível. Adoro conversar com vocês, encontrar com vocês. Espero encontrá-los pessoalmente para a gente poder dar risada juntos ao vivo.
Yes.
Eu amei, gente. Um beijo para todo mundo que está assistindo, galera que está acompanhando nas redes. Grande beijo e até a próxima.
Obrigado, Carol. Depois que eu voltei pra Globo, a gente se encontra sempre. Lá na Record, nosso programa...
Ai, que bom.
Não rolou. Mas aqui rolou.
Não rolou bastante. Porque eu fiquei falando de vulva, fiquei falando como se defender dos tarados. Aí teve alguém lá que achou que era do capeta, falou, não, agora não. Mas graças a Deus você está aqui conosco.
Muito obrigado. E eu quero dar um beijo também. Emicida, faz aí o teu Roquefort com calma. Bota o teu camembert no micro-ondas com o melzinho por cima.
Me aguarde.
Vai dar tudo certo. Francesco Lidiones, beijo pra vocês.
Beijo, meus amores.
Eu queria, antes de terminar, tomar a liberdade aqui de dedicar esse programa pra minha tia Regina. Minha tia Regina, irmã da minha avó, tia Regina, ela morreu essa semana, não foi corona. Ela era uma pessoa muito divertida. Eu acho que todo o meu lado cômico vem da tia Regina. Ela tinha tiradas excelentes. Eu escrevi uma peça chamada Velha Mãe, inspirada na minha avó e na minha tia Regina. E ela sempre acompanhava a gente aqui no papo, mandava beijos. Ela adorava comédia, sacaneava e falava coisa, e comentava e dizia, hoje estava ótimo, hoje não gostei não do que vocês falaram. Então eu quero mandar um beijo pra tia Regina, pra toda a família, pra dizer que, tia Regina, obrigado por tudo, por deixar minha vida mais feliz o tempo todo. Um beijo, valeu, minha gente. Até semana que vem, Papo Luxo.